Gente, boa tarde a todos e todas. Primeiro, agradecendo o empenho, a dedicação das equipes aí, que estão ao longo desses dias trabalhando para buscar agilizar todas as medidas de apoio e acolhimento ao povo do Rio Grande do Sul. E o presidente, primeiro do informe, acabou de assinar, dialogando com o presidente da Câmara, presidente do Senado, e o Fachin representando o STF, um decreto legislativo em linha com o novo marco fiscal de reconhecimento do estado de calamidade no Rio Grande do Sul para aqueles municípios, para o conjunto do estado, focado naqueles municípios que têm decreto vigente, reconhecidos pelo governo do estado e pelo governo federal. E, portanto, ainda, se não foi, daqui a alguns minutos está sendo enviado ao Congresso para votação na Câmara e no Senado desse decreto legislativo. Com esse decreto, portanto, seguindo o novo arcabouço fiscal e as regras de responsabilidade fiscal, nós passamos a ter a possibilidade de fazer as despesas específicas e exclusivas para socorrer as vítimas dessa calamidade, dessa catástrofe que alcançou o estado do Rio Grande do Sul. Então é importante que a expectativa é que o Congresso vote, pelo depoimento do presidente da Câmara e do Senado, vote ainda essa semana, e com isso possibilita que a gente comece a operacionalizar recursos mais significativos, mais expressivos de atendimento a essas pessoas. Então é importante que em cada ministério a gente, paralelamente ao que hoje é a prioridade, que é o acolhimento das famílias e das pessoas, nós possamos ir tratando das demandas de reparação, de reconstrução, seja aquilo que vai ser executado diretamente pelo governo federal, a exemplo das estradas federais, que o ministro Renan, inclusive, foi ontem com o presidente, mas já ficou no Rio Grande do Sul, deve estar voltando hoje à noite, me mandou algumas imagens lá, está trabalhando já, acompanhando o andamento das obras, então as equipes já estão trabalhando e reabrindo já onde é possível, mesmo com construção provisória, né, passagens provisórias, mas já está viabilizando a abertura das estradas. Então ele já está elaborando aquilo que vai ser a execução direta do governo federal. Mas independente disso, nós vamos ter que levantar em cada pasta aquilo que será preciso fazer, seja de execução direta, seja de atendimento ao Estado e aos municípios. Só quero enfatizar que as ações são restritas às ações vinculadas à calamidade. Então, não é qualquer ação e qualquer obra, mesmo no município que esteja em calamidade. São aquelas ações e aquelas obras vinculadas à calamidade. Então, isso é importante e nós vamos... Eu acredito que a partir de manhã de quarta a gente vai passar a se dedicar cada vez mais, concluído esse trabalho de resgate e acolhimento, a esse atendimento. E em especial ao longo da reunião nós vamos dar um informe sobre a questão da educação e saúde, que a gente já quer que o presidente amanhã já deve startar a abertura dos sistemas para a recepção das propostas. Com isso são lugares, por exemplo, que o projeto é padrão. Projeto de uma creche é padrão, projeto de uma escola é padrão, de um posto de saúde, de uma UPA, ou de equipamentos, um hospital, se o hospital ficou embaixo da água, perdeu tudo lá dentro. Eventualmente, só a cama de aço inox que você pode desinfectar e recuperar. O resto você perde completamente. Medicamento, lençol, roupa de cama, remédios, perdeu tudo. E basicamente fica com alguns equipamentos que você, higienizando, pode recuperar, mas o grosso vai ter que ser substituído. Então, estudo também, como é padronizado, a gente consegue atender mais rapidamente. Aquilo que eventualmente vai demorar mais um pouco é o que precisa de projeto. Mesmo uma ponte para recuperar, muito provavelmente a ponte não será da mesma largura e dificilmente será da mesma altura. Porque normalmente uma ponte você volta no tempo 50 anos para saber qual foi a maior enchente para definir a largura e a altura dessa ponte. Mas agora terá que ser recalculada tanto a extensão como a altura dos projetos dessas, que você não vai fazer nem na mesma altura nem na mesma largura. Assim como não vamos fazer casa onde a água levou a casa, porque senão a água levará na próxima enchente. Tem que buscar lugares onde a água não alcançou para construir eventualmente aquela unidade, seja a residência, seja o posto de saúde que foi levado pelas águas. Então, dito isso, eu queria passar aqui para, se o general está na linha, se não tiver, passa para o general aí, para poder fazer um relato e nivelar as informações de todos aí.
Perfeito. Júnior, boa tarde a todos. Na parte aí de salvamento, a gente teve um salto exponencial nos números.
Pode deixar, né? Deixa eles acompanharem.
Aproximadamente 46 mil salvamentos realizados. A razão principal desse aumento significativo está relacionada a ter a enchente atingido mais a região metropolitana de Porto Alegre e a região adjacente. Então, uma concentração maior de unidades, tanto dos órgãos de segurança pública quanto das Forças Armadas, e também uma população muito mais significativa. Então, a gente teve praticamente o dobro do número de salvamentos. E um outro aspecto que é bastante relevante, foram aproximadamente 5 mil salvamentos aéreos, né, o que demonstra o esforço grande que foi feito, né, pelo governo federal, por intermédio das Forças Armadas, dos órgãos de segurança pública, inclusive agora tendo meios, né, de empresários e também de países amigos, como é o caso do Uruguai, que já tem uma aeronave trabalhando na região. Em relação ao pessoal, me atendo às Forças Armadas, na faixa de 10.370, considerando quem está diretamente em atividade de campo e quem está dando apoio a esse pessoal que está em atividade de campo. Em relação aos helicópteros das Forças Armadas, temos hoje 15, 3 da Marinha, 8 do Exército Brasileiro e 4 da Força Aérea. Um a mais em deslocamento, onde totalizaríamos 16 aeronaves das Forças Armadas. Imagino que os órgãos de segurança pública também vão abordar o seu número, que também são bastante expressivos, né? Estaríamos ao redor de 32 aeronaves tipo helicóptero trabalhando na...
Não, eu vi uma entrevista hoje do general Hertz, que somando do governo federal, que ele tem 3 da PRF, Polícia Federal, e mais dos estados, nós já estamos com 42 aeronaves operando lá e operando no Rio Grande do Sul. 42 aeronaves é o último número.
Perfeito. Em termos de embarcações, são 180 embarcações das Forças Armadas e mais 56 das agências. Viaturas das Forças Armadas, 430, das agências, 754, totalizando 1.184 viaturas, outro número aí bastante expressivo. Hospitais de campanha, o Ministério da Saúde vai fazer a abordagem, né, da sua unidade emergencial, mas já temos um hospital de campanha do Exército Brasileiro desdobrado em Estrela, que teve deslocamento aéreo e terrestre, um da Marinha do Brasil em condições de ser deslocado, então também na reunião de hoje, uma coordenação com o Ministério da Saúde para a gente identificar o melhor local para o desdobramento deste hospital, e ainda temos em reserva mais 2 hospitais de campanha das Forças Armadas em condições de serem empregados. É importante sempre destacar que, com o fechamento do aeroporto de Porto Alegre, o aeroporto, a base aérea de Canoas, que tem atendido, ela está bastante saturada, né, em termos de... Então, é necessária uma coordenação muito forte. Tem uma capacidade limitada no seu pátio, então aeronaves de maior porte, a gente tem que buscar uma coordenação. O Ministério da Defesa tem realizado essa coordenação, razão pela qual demandas dos ministérios em relação a outras aeronaves que possam chegar, A Argentina já colocou, né, um C-130, né, uma aeronave de maior porte, à disposição e mais helicópteros. Então a gente vê que o esforço do apoio aéreo vem numa crescente. Né? E depois, não sei se durante a reunião, ministro, a gente poder focar na parte de donativo, né? Não gostaria de abordar nesse momento, mas eu acho que essa coordenação do donativo é importante. Estamos preparados com 3 hubs no tocante às Forças Armadas, aqui mesmo em Brasília, em Guarulhos e no Galeão. O entendimento inicial é que nós teríamos, por parte de centros de coleta, uma transferência desse material com o apoio das companhias aéreas até esses 3 hubs, seja nas bases aéreas que estão localizadas nessas regiões que eu citei, mas também nos 3 centros logísticos das principais companhias aéreas, né, da Gol, da Azul e da Latam. Feito esse esforço nesses 3 locais, num deslocamento, mas que não seria interessante centralizar totalmente em Canoas, porque Canoas, com isso daí, ela vai praticamente inviabilizar a operação. E a gente ainda mantém, acho que 11 ou 12 aeroportos, né, que atendem mais uma região da parte oeste do Rio Grande do Sul, uma parte do sul ali com Bagé, Pelotas, e na parte central acho que é a nossa dificuldade maior. Então, na parte de donativo, seria conversar, porque acho que a defesa civil ela vai ter um papel preponderante.
É, de donativo, eu só quero ressaltar aquilo que nós combinamos e conversamos nesse final de semana, pedindo apoio de estados e municípios que estejam organizando, apoiando, recepcionando, que a gente pediu que, inclusive, o Corpo de Bombeiros de cada estado nos ajudasse nessa tarefa e que, sempre que possível, os donativos fossem enviados para o Rio Grande do Sul, já sendo feita a triagem e o agrupamento desses materiais. Porque quando vai água misturada com comida, misturada com roupa, e tudo num envelope só, aquilo vai demandar uma mão de obra gigantesca. E no local, ou seja, no Rio Grande do Sul, que está esse volume de tarefas e atribuições, isso ficaria inviável, nem espaço físico, nem no aeroporto de Canoas, nem na base, que estão todas operacionais, não ficaria viável. Então nós estamos pedindo a compreensão daquelas, seja associações, entidades, dos governos estaduais, municipais, que façam a triagem desse material, que o envio já seja com a triagem feita, ou seja, ter caixas com água, outras caixas com alimentos, outra caixa com roupa, para já vir triado, com a triagem feita, para facilitar o envio e a distribuição, porque senão você teria que ter equipes gigantescas lá para fazer essa triagem, e locais, vários espaços, porque o volume já é grande, será grande, e nós não teremos essa disponibilidade, inclusive. Então o ideal é que as equipes que enviarem, as entidades, já façam esse envio já com essa triagem prévia no estado. Quero reiterar isso para poder a gente dar celeridade, fazer com que essas doações, donativos, cheguem à população o quanto antes.